Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, aqui sempre tem gente falando coisas boas, quem tem o que dizer, de bom, sempre se destaca. E todo mundo tem o que dizer, mas a gente precisa filtrar. Eu sou ligado à mídia interior, essa que você filtra, você escolhe, ó, isso sim, isso não. E isso que a gente tenta fazer aqui também nessa curadoria. Trazendo para você agora ele que é mestre em administração, economista, criador do método Mega Estratégia, professor de pós-graduação nas áreas de economia, administração e cooperativismo. Ele tem uma forte atuação no cooperativismo. Foi aí que eu conheci o consultor Márcio Nami, autor de vários livros e e-books como Meta Cooperar e Ciclos do Poder Empreendedor. O Ciclos do Poder Empreendedor foi lançado em Portugal pela editora Chiado, está lá, e no Brasil também. Prazer ter você aqui, Márcio Nami, bom dia.
Tudo bem, Irineu, bom dia. Te agradeço aí mais uma vez o convite, a equipe toda aí do Feliz Dia Novo. Deixo um abraço especial para o Carmelo, é uma honra dividir o espaço com ele. E acrescento uma coisa, esses últimos anos, esses últimos meses aí, o pessoal aprendeu a surfar em tsunami, amigo, que não é muito fácil... O que é bastante desafiador, e para todos nós que somos empreendedores, esse é o momento da grande virada e da nova percepção. Mas, mais uma vez, te agradeço aí o convite e essa participação.
Falou bem, hein? Foi um tsunami para a cabeça de todo mundo, para o pequeno, para o grande, para o estruturado, para o consciente, para o intelectual, enfim, para quem faz negócios pequenos, para o micro, para o médio, para o grande. Olha só que tsunami. Teve até aquela metáfora que muita gente usou, até para diferenciar as pessoas e as condições também, né? O mar é o mesmo, o tsunami foi o mesmo, mas cada um tem uma embarcação diferente e cada um sofreu mais ou menos, mas todos sofreram. Você, que é ligado ao cooperativismo, não é nem esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que eu queria, eu vendo que você lançou o livro Ciclos do Poder Empreendedor, isso é um assunto muito em voga, até porque a gente sabe a importância do empreendedorismo, como está na alma do brasileiro também, e como a gente tem que reforçar isso através de outros métodos e técnicas, como você faz, né, nas suas aulas, nas suas consultorias. Fala pra gente, quais são esses ciclos? Para a gente já direto ao ponto, quais são esses ciclos do poder empreendedor?
É bacana você falar aí direto ao ponto, que é exatamente a filosofia do time aqui da Ponto C, a consultoria que eu tenho a honra de dirigir há mais de 10 anos. E funciona mais ou menos assim. Nós detectamos ao longo de 10 anos de pesquisa, de observação, de empreendedores de diferentes níveis, que todo empreendedor ele tem um ponto em comum, que é a paixão. Ninguém consegue empreender se não for um apaixonado. Todos os empreendedores são apaixonados. E, curiosamente, o maior calcanhar de Aquiles do empreendedor é a paixão. Se você que está me assistindo ou que vai assistir depois dos compartilhamentos duvida disso, se você se apaixonou alguma vez e por qualquer pessoa, por qualquer situação, por qualquer cenário, você vai perceber assim, você olhou alguma coisa só sob um ângulo. Você não olhou sob todos os ângulos. Então, esse é o grande desafio do empreendedor. E como é que nasceram os ciclos? Os ciclos nasceram desse olhar devagarinho, dessa oportunidade que as pessoas precisam ter de entender assim, por mais apaixonado que eu seja, por mais empolgado que eu seja com determinada situação, eu preciso ter um olhar um pouco mais distante, um pouco mais crítico. Então, em resumo, existe um tripé, um olhar interno, um olhar para o seu CNPJ, para a sua ideia, para o seu empreendimento e um olhar para o mercado. Quando você consegue depurar, separar, olhar isso com bastante cuidado, não de uma forma cartesiana, porque a paixão tem que permear isso tudo sempre, mas de uma forma um pouco mais tranquila, aí você começa a sistematizar, você começa a organizar os seus ciclos de empreendimento. E com isso gerar resultados. Por quê? Como o Carmelo citou anteriormente da questão das corporações. Os CNPJs são importantíssimos, mas às vezes nós esquecemos que o CNPJ nada mais é do que uma composição de CPFs. Não existem empresas sem pessoas. E quanto mais harmônico for esse empreendimento, quanto mais homogêneo, independente de 10 pessoas, 20 pessoas, 500, 1000 pessoas, quanto mais houver essa harmonia, melhor é potencializada a mentalidade empreendedora. Esse foi o início, a criação e o desafio que levou aos ciclos.
Ô, Márcio Nami, a gente vê no Brasil o número de empresas muito grande, muita gente empreende todo ano, muita empresa é aberta todo ano e muita empresa fecha antes do seu primeiro ano, antes do segundo ano. O que é que está faltando para esse empreendedor que começa, vai com tudo, com entusiasmo, com essa paixão até inicial, mas de repente ele brocha ali na frente e para tudo?
É, na verdade é assim, né? Eu imagino, usando uma metáfora aqui bem levinha, o empreendedor é como se fosse... Imagina que você, sábado à noite, vai sair para uma festa. Acabou o isolamento social, você vai para a sua primeira festa depois de muito tempo. Quando você chega na frente do espelho, já existe um determinado ângulo, você está acostumado a se olhar. E o ser humano, ele é especialista em autossabotagem, ou seja, se eu acho que meu lado direito é o melhor, que meu cabelo, se fosse o caso, né, que meu cabelo fica melhor, pior, eu vou me olhar por aquele ângulo. E eu vou, em detrimento disso, eu vou parar de me olhar sobre os outros ângulos possíveis. No empreendedorismo acontece exatamente a mesma coisa. Eu vejo todos os fatores positivos, tudo que pode dar certo, o otimismo, faço apresentações e simulações das minhas ideias para as pessoas que eu considero mais importantes e mais caras para mim, ou seja, eu não estou em busca de validação, eu estou em busca de elogio. E aí, quando eu vou para o mercado, que é a terceira fase do ciclo, quando eu chego no mercado, o mercado vai e bate o martelo. Fala assim, eu não quero essa solução, isso não faz sentido, isso não funciona. Então, se o empreendedor der um passo anterior, ou seja, analisar sobre vários ângulos, essa estatística, ela diminui. Essa realidade, ela começa a se modificar. É mais ou menos essa linha de raciocínio que pode ser uma inflexão na vida dos novos empreendedores, até porque todos nós somos empreendedores, sem exceção.
Você aqui no livro Ciclos do Poder Empreendedor, que você acabou de lançar, fala de fatos e significados. Como é isso? Fatos e significados. Como é que você elabora isso para facilitar para nós todos empreendedores?
Tem uma música do Paralamas, né, que eu vou parafrasear aqui, que dizia assim... Quando o ser humano olha para a sereia, né? Quando ele está saciado, ele vê a bela mulher. Quando ele não está saciado, ele vê o rabo de peixe. O fato e significado, ele tem exatamente essa proporção. Ou seja, o que significa para mim, e foi citado isso por vocês aí de uma maneira bem bacana, é assim, às vezes eu esqueço que o protagonismo é do cliente. Às vezes eu esqueço de colocar o olhar do cliente dentro daquela ideia, daquele produto, daquele serviço. Aí eu pego uma coisa que é um fato para mim, mas eu não entendo o significado que é atribuído daquilo para outras pessoas. Com isso, com esse gap, é que acontecem as quebras, as falências, as dificuldades, os estoques que não conseguem girar. Ou seja, quando eu alinho o que é um fato ao que aquilo significa para as pessoas, eu começo a ter um diferencial competitivo. Se você quiser um exemplo prático, um exemplo vivo, quem sabe trabalhar muito bem fato e significado é a indústria do luxo, dos produtos ditos de alto valor agregado. Por quê? Porque ele consegue pegar uma simples caneta, um bloco, uma mochila, uma pasta, um carro e transformar aquilo no objeto do desejo. Ele consegue catalisar exatamente o que significa aquele produto para o seu cliente ou para o seu futuro cliente. Só que uma coisa que poucas pessoas percebem é que isso pode ser replicado para qualquer tipo de produto ou serviço, desde que você tenha um olhar dedicado e que você conheça, usando aí um termo do teu mundo, né? Conheça a tua audiência, conheça teu cliente, conheça o que pode ser feito para dar a ele o real significado daquelas ações.
Pois é, do ponto de vista de mercado, né, Márcio, a gente tem basicamente duas frentes para o empreendedor observar, então, né? Atender desejo. Normalmente, quando se atende desejo, o preço desaparece, porque é um desejo, já tem um valor na aquisição daquilo, e atender necessidade, aí já tem que juntar a qualidade e essa demanda, a necessidade. E a outra, a forma do cara empreender é dentro dessa organização, como a gente chamou antes, e ele aprimorar, inovar antes que alguém venha e traga a inovação que a empresa dele não oferece. Então, o empreendedor, além dele fazer o novo, além dele criar, além de abrir frentes, ele tem que preservar. E isso envolve uma área que nós não estamos falando hoje aqui, mas você que é economista também, aliás, amanhã vou tratar desse tema de um jeito mais profundo, que vai estar presente aqui o Gustavo Cerbasi, que você conhece muito bem, mas você como economista também trata muito da questão comportamental em relação à economia. E o empreendedor, ele lida com a questão das finanças, ele lida com o caixa. E a questão do comportamental também faz com que ele passe por cima de uma gestão financeira eficiente. Fala um pouco disso, porque a gestão financeira é o que atrapalha muitas empresas, muitos empreendedores, justamente nessa plataforma de voo, né, de saída.
É interessante pensar assim, quem olha a economia no primeiro plano, pensa até que ela é uma ciência exata, que ela é uma matemática pura. Quando não, ela é profundamente social e a área específica que eu te confesso, falando de paixão, né, que eu amo atuar, é a economia comportamental. Por quê? O ser humano, as pessoas não são racionais na hora de gastar dinheiro, não tomam suas decisões de forma matemática, muito pelo contrário. O componente emoção, ele é muito forte. E aí entra o benefício e as características da economia comportamental, que mostra como é que a nossa cabeça funciona na hora de tomar uma decisão. Então, vai muito além, Irineu, de controlar o fluxo de caixa. É entender como é que está a sua emoção naquele determinado momento e o que eu faço com aquele dinheiro que eu tenho disponível de forma real ou de forma virtual, eu estou falando das linhas, dos empréstimos, do cheque especial e por aí vai, na hora de tomar minha decisão financeira. Se você não acredita muito no que eu estou falando, pensa assim, a última vez que você saiu para fazer alguma compra, por exemplo, eu vou sair de casa e vou comprar uma camisa porque amanhã eu vou no programa do Irineu, eu estou bastante empolgado com isso. Vou dar um passeio no shopping. Quando eu chego no shopping, eu compro um par de meias, eu tomo um sorvete, eu almoço, eu vejo um par de sapatos interessante e finalmente, lá quando está quase fechando o shopping, eu falo, peraí, eu tenho que comprar a camisa para o programa do Irineu. Aí você fala assim, Márcio, mas você comprou sorvete, você comprou um par de meias, você comprou um sapato? Não. Ali eu comprei ansiedade, curiosidade, satisfação, autoaceitação e aí sim, eu fui lá e comprei a camisa para participar do programa do Irineu Toledo. Todas essas outras compras, elas têm um componente emocional muito forte que a economia comportamental não só explica, como sistematiza para que você possa tomar do lado do consumidor as melhores decisões de consumo e do lado do empreendedor e empresário os gatilhos necessários para conseguir prospectar e prosperar num mercado tão desafiador. Traduzindo do muito que está sendo dito hoje, é dizer assim, é uma inovação sob a ótica intelectual na hora de vender, na hora de gerar negócio, na hora de gerar resultados, na hora de potencializar o perfil das pessoas.
Interessante que você deu ao seu livro o título Ciclo do Poder Empreendedor, porque empreender é um poder. E aí, para a gente ir fechando aí o nosso papo, eu queria que você contasse sobre o livro, onde é que encontra o livro, para quem é dirigido esse livro, Ciclo do Poder Empreendedor, e que contribuição ele traz para esse ambiente de empreendedorismo tão vivo que a gente tem hoje no país.
Empreendedorismo ele foi pensado para todas as pessoas, de todas as formas, de todos os perfis, de todos os poderes aquisitivos. Então, eu levanto a bandeira, eu acredito que todos nós somos empreendedores. Mas na hora da montagem do ciclo, teve um desafio. Ele tinha que ser rápido, eficiente, interativo e provocador. Por isso que ele é um livro curtinho, com muitos insights, com muitas provocações, e foi pensado para os empreendedores de pequeno, médio, grande porte, para aquela pessoa que está começando a empreender. Foi uma iniciativa tão feliz que ela foi abraçada pela Chiado, foi lançado em Portugal, está disponível lá na editora Chiado em Portugal, aqui no Brasil, na Livraria Cultura. Ele tem disponível tanto na loja física quanto na loja virtual. E ele é um provocador de desafios. É um livro de meia hora, uma hora, você consegue pegar os conceitos. Ele te ajuda a sistematizar a sua mentalidade empreendedora. Ele é embora seja um livro bastante objetivo, como tudo que é feito aqui pelo time da Ponto C, ele te mostra um caminho muito interessante para potencializar, às vezes, aquele desejo que está represado a longo tempo de empreender e te dá uma mensagem final muito importante. Todos nós somos empreendedores e, com isso, você vai para o seu caminho de sucesso e prosperidade.
É isso aí. Eu, Márcio, quero agradecer muito a sua presença aqui. A gente tratou bastante aqui com o Carmelo como é que a consultoria dele está atuando nessa pandemia. A Ponto C também flexibilizou total. Vocês também estão trabalhando online com seus clientes. Como é que você está atendendo todas as pessoas que procuram a Ponto C? Onde é que está o foco da Ponto C hoje?
A Ponto C, nós nascemos com aquela proposta de transformação direto ao ponto. Tanto que há uns 3, 4 anos atrás, nós lançamos o SAFE, Sistema de Atendimento e Formação Estruturado, que já vem atendendo empresas de pequeno, médio e grande porte com plataforma de ensino e provocação. Nós somos grandes provocadores digitais e também em todas as redes, em todos os caminhos aí virtuais, já com uma certa tradição e foi potencializado, claro, nesse período de pandemia. Nossa missão básica é a transformação direto ao ponto. E quem quiser conhecer um pouco mais, que nos dê a honra de conhecer o trabalho da Ponto C, estamos em todas as redes. Em particular, especificamente, se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, Márcio Nani, LinkedIn, Insta e demais redes. E vamos seguindo cada vez mais com muito sucesso e muita prosperidade para você que é um empreendedor. Só falta, às vezes, tomar consciência disso.
É aqui, a gente teve a participação do Márcio Nami, um carioca que veio para São Paulo. Você vê, ele fala, nem parece mais carioca. Você já paulistou.
Cidadão você do já, mundo. Cidadão
você só está com o chiado na editora de Portugal, porque aquele chiado normal, simpático, charmoso. Do carioca, você já paulistou o seu jeito de falar, hein? São 10 anos de São Paulo já?
Na verdade, são 7 anos de São Paulo, mas que modificaram profundamente a minha vida. Eu tenho um grande carinho por essa terra, sem esquecer minha terra de origem, mas como todo bom brasileiro, a gente tem que ser resiliente e empreendedor, e essa terra me acolheu de uma forma absolutamente maravilhosa.
Bom, um grande abraço para você, espero encontrar outras vezes, e aqui essa janela está aberta para você também, sempre que você tiver novidade, puder contribuir aqui com o seu conhecimento sobre os outros temas que você trabalha vários, mas para a gente realmente contribuir para quem está começando o dia, ter assunto importante para tratar, pensar alguma coisa boa para empreender, começar a empreender logo pela manhã, ficar com a mentalidade empreendedora logo cedo, porque é assim que o dia vai ter resultado, certo? Um bom dia para você e obrigado, Márcio.
Para todos nós, sucesso, prosperidade a todos vocês e até muito breve. Obrigado.
Até já.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.